entrando no ar Evangelizartes, um programa voltado para evangelizadores e interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela.
Olá, caros ouvintes do programa Evangelizartes, mais uma semana à frente do programa, rogando a Deus, a Jesus, a inspiração necessária, que nós possamos estar sempre receptivos às palavras do Mestre, que tanto nos transformam, aos preceitos da doutrina espírita, que direcionam nossas vidas, que são um verdadeiro farol, um roteiro para a nossa existência. Hoje, nós vamos estudar o capítulo Coletânea de Preces de O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso irmão Allan Kardec. Neste capítulo, fica claro que para os espíritos, a forma da prece nada vale. O pensamento é tudo, é isso que eles vêm nos ensinar. Que não importa com que palavras nós vamos nos dirigir à providência divinas, mas se o nosso pensamento for sincero, se o nosso coração estiver conjugado a essa prece, na melhor das intenções de fazer o bem, de se melhorar, de ajudar, de se ajudar, porque a ajuda começa conosco mesmos, né? Então, certamente, essa prece vai encontrar a ressonância na espiritualidade. O sentimento que faz vibrar a alma é o que conta. É uma conversa com Deus. Todas as vezes em que nós fazemos uma prece, em que nós elevamos o pensamento, nós estamos conversando com Deus. E nessa conversa, é bastante interessante notar isso, que nós acabamos praticando o autoconhecimento. Porque através dos nossos pedidos, daquilo que a gente agradece, do momento em que nós escolhemos louvar o Senhor, nós estamos conhecendo o nosso íntimo, sem máscaras. Porque muitas vezes, na convivência social, nós, até como um mecanismo de proteção, usamos máscaras. Evitamos expor nossos sentimentos a qualquer pessoa, isso é muito justo. Mas na hora em que nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nós podemos ser autênticos. É um espaço de autenticidade. E é isso que nós precisamos ensinar a essas crianças e jovens. Que a prece é um SOS espiritual. Que a prece é o momento que eles têm de conversar com Deus, de abrir os seus corações e buscar esse apoio, esse lenitivo para as suas inseguranças, para os seus medos. Todos nós precisamos. Nós, adultos, também temos uma criança interior dentro de nós, muitas vezes ferida, muitas vezes feliz, a depender de cada um de nós, mas que também clama por amparo, por apoio, por compreensão. Hoje em dia, o mundo fala muito de empatia, que nós precisamos ser empáticos e ensinar isso a essa geração que chega. A empatia começa com a compreensão do outro, dos seus anseios, dos seus desejos, das suas escolhas, do seu modo de viver. Então, a empatia começa com a tolerância, com uma religiosidade que nos permite nos olharmos todos como irmãos. Então, nós não vamos olhar o outro como um adversário no campo da vida, ainda que ele se coloque dessa maneira, mas nós, da nossa parte, não vamos enxergar dessa maneira. Vamos enxergar como nosso irmão, como filho de Deus. E aí nós estaremos protegidos, porque o nosso olhar vai mudar a situação. A pedagogia do olhar, como eu olho uma determinada situação. Os espíritos recomendam a oração ao se levantar, ao dormir, antes das refeições, É muito interessante, nesses três momentos, mas em qualquer momento nós podemos fazer uma prece, podemos elevar o pensamento a Deus. Mas, por exemplo, quando estamos à mesa, reunidos em família, e agradecer pelo alimento. Por quantas pessoas não passou aquele alimento até chegar à nossa mesa? Quantas pessoas se encontram privadas do alimento para o corpo? E o alimento para a alma? A prece é um alimento para a alma. Só Deus pode preencher o nosso vazio. Esse vazio que muitas pessoas sentem. Esse tédio, muitas vezes. Ou esse excesso de atividades que esconde uma alma em conflito consigo própria, que quer fugir de si mesmo. Nós devemos ter cuidado com essas coisas. As preces durante o Evangelho no lar, com crianças e jovens. A prece inicial, a prece final. Eles mesmos podem fazer essas pequenas preces. Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, que eles possam aprender a fazer, ou uma prece espontânea. Fica muito claro aqui nesse capítulo também que essas preces que os Espíritos estão ditando são apenas uma sugestão para ajudar aqueles que têm dificuldade, para passar ensinamentos doutrinários, para dar um exemplo de preces que podemos fazer, mas que a palavra que surge do nosso coração com sinceridade, com amor, na hora da conversa com Deus, é a nossa prece. E ela tem muito valor. Agradecer com um pensamento bom dirigido a Deus, isso é orar. O Espiritismo não impõe nenhuma prece, não reprova nenhuma. Todas as preces que são ditadas pelo coração são válidas. Isso é um ponto. E eles dizem aqui, olha que interessante, a prece deve fazer refletir. Reflexões. Quais reflexões? Vamos pensar, como tem sido a nossa trajetória com Jesus? Uma trajetória de amor? Uma trajetória de compreensão, de entrega, de fé. Vamos pensar. Como tem sido o nosso exemplo junto a crianças e jovens de nossa convivência? Uma vez eu perguntei ao meu filho, é que pessoa que você conhece que para você é um exemplo de fé? Eu fiquei surpresa, ele falou que era eu. Mas assim, por quê? Porque nós oramos juntos, porque eu faço o Evangelho no lar com ele. Então, para ele, isso é uma referência. Nós, como pais, como evangelizadores, podemos ser uma referência de fé para essas crianças. É claro que nós, de repente, até temos os nossos momentos de falha, né? Os nossos momentos de vacilação, principalmente nas ocasiões de provas, de expiações, todos nós passamos por isso. Mas quando a gente tem uma prática alinhada ao bem, com a constância na oração, no estudo da palavra de Deus, isso por si só já é uma referência. Porque o mundo carece dessas práticas simples do dia a dia. Uma oração, a leitura da palavra de Deus. Sabe, o mundo carece disso. Uma outra reflexão. Tenho domado minhas más inclinações? Porque o verdadeiro espírita será reconhecido por isso. Do que minha alma tem fome? Isso é importante a gente refletir. Tenho fome de Deus? Tenho fome de amor, de carinho, de entendimento. Uma vez uma terapeuta perguntou para mim, Kate, quem entende você? Quem nos entende? Jesus com certeza nos entende. Então nós precisamos lançar essas reflexões, né? Como está a minha autoestima? Será que eu me amo? Eu me respeito? Eu me perdoo? Tudo isso são reflexões a serem feitas. E o amor é a resposta para todas essas perguntas. É o amor que nós buscamos. Então, que nós possamos fazer da nossa vida uma trajetória de amor com Jesus, com Cristo sendo o nosso modelo e guia, o nosso farol, e que possamos apresentar Jesus a essas crianças, seja o nosso filho, o nosso netinho ou netinha, né? O nosso sobrinho, o nosso evangelizando, o nosso aluno, sejam as pessoas com as quais nós convivemos, porque nós evangelizamos o tempo todo. O tempo todo nós estamos evangelizando, porque nós somos exemplo o tempo todo. Tanto para coisas boas, quanto para coisas negativas, dignas de aperfeiçoamento. Que possamos ter o hábito da oração, da conversa com Deus, de estudar a palavra de Deus. Nós temos vários livros na doutrina espírita, a começar pelos da codificação, que estão aí para serem lidos, para serem estudados. Livros são verdadeiros amigos, combatem a solidão, combatem o estresse, combatem o vazio, combatem o desamor. Estou sempre falando de livros porque me fazem muito bem os livros. Sempre me fizeram. Desde que eu me entendo por gente. Então, que possamos ter uma trajetória de amor com Jesus.
Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelis Artes, um programa sobre educação moral.
E agora nós vamos para a segunda parte do programa, do livro Cântico da Juventude, pelo espírito Ivan de Albuquerque, médium Raul Teixeira. Nós estamos no capítulo Juventude e Família. Então, logo no início é explicado que a formação da família objetiva a harmonização do grupo, mas que, por conta do próprio espaço de convivência, poderá haver choques entre os membros da família, cada qual com a sua bagagem espiritual, com o seu nível de maturidade, mas que isso precisa ser contornado para o enriquecimento geral. Então, são os desafios de se viver em família: o respeito às diferenças, o respeito ao espaço do outro, né? O respeito às opiniões que o próprio jovem está formando, né? As divergências entre as gerações. A própria criança já manifesta alguns indícios de sua personalidade e clama por essa compreensão dos pais. E aí o autor espiritual pede para que o jovem aproveite, né, o ensejo da família consanguínea, justamente para que ele possa evoluir, progredir, para que ele possa trocar experiências, beneficiar e ser beneficiado pelo grupo familiar. Olhar a família com amor. Ele salienta aqui, isso eu achei interessante, que a família existe não é para atormentar ninguém. Muitas pessoas reclamam de suas famílias, mas ela não foi criada para atormentar a vida de ninguém. Nós é que, com o nosso proceder muitas vezes egoísta, tornamos a família um campo de batalhas constantes e choques, e desavenças e dissabores. Mas se nós exercitarmos e perseverarmos no ambiente familiar, nós vamos passar a respeitar mais o outro, o seu espaço, o seu modo de pensar. E nós vamos até ser beneficiados com tudo isso, porque vamos encontrar novos olhares em relação à vida. E isso é para o jovem também. Aqui fica muito claro também que eles dizem o seguinte, que os familiares não são serviçais do jovem. Às vezes nós temos uma criança ou um jovem que se comporta na casa como se fosse o reizinho ou o rei da família, né? Que ele está ali para ser servido. Não pode lavar uma louça, não pode guardar um brinquedo, quer dizer, quer tudo na mão. E nós devemos ter cuidado com isso, né? Então, o jovem precisa se sentir pertencente àquela família, àquele lar, àquela casa, e ter algumas pequenas tarefas, assim como a criança, compatíveis com a sua idade, mas que ele já vai exercitando essa colaboração, até para que ele não se sinta assim, que os seus pais são empregados dele, né? Infelizmente, nós temos esses casos em famílias ainda. E que não existem só choques nas famílias, existem afetos por afinidade também, que o jovem experimenta ali naquela família. Certa feita, uma pessoa colocou isso num grupo de estudo, na Casa Espírita, que a família era exclusivamente para resgatar dívidas, né? E aí eu coloquei, não, existem casos de grandes amores, né, que reencarnam na mesma família para ter uma convivência harmoniosa, com afinidades, com interesses parecidos, né? Então, existem casos e casos, não dá para generalizar, né? E aí, eles recomendam para que o jovem busque crescer com a sua família, que é o que todos nós devemos fazer, né? Nossa família é um desafio. É claro que nós devemos também, por nossa parte, impor limites, né? Devemos deixar claro quais são os nossos limites, né? Defender o nosso espaço. Porque muitas vezes as pessoas, a pretexto de tolerar, se permitem ser invadidas, né? E saqueadas por membros da família. E o objetivo não é esse. Nós precisamos também ter o nosso espaço reservado, né? Os nossos limites têm que estar bem estabelecidos. Porque senão nós não ficaremos bem com a gente mesmo, né? Será um infortúnio pessoal nosso. E ele coloca que pais atormentados precisam de carinho. Muitas vezes o jovem se depara com aqueles que deveriam ser o seu exemplo, são na verdade pais atormentados, que precisam de carinho, que precisam de oração. Olha aí novamente a palavra, não é? Oração, e que precisam de um certo entendimento para que as coisas possam fluir. E os pais nobres, se o jovem os tiver, merecem carinho, merecem apreço, gratidão, reconhecimento, né? E nós temos muitos jovens que têm essa gratidão pelos pais, né? Que em relação à mãe também, muito carinho, né? Muito amor. Aí, quando o jovem é o desequilibrado da família, é necessário também orar. Ele coloca isso aqui. E eu acrescento, ele pode fazer o evangelho no lar, ele pode frequentar a casa espírita, a exposição pública, tomar um passe, beber uma água fluidificada. Existe um tratamento espiritual para isso, né? Procurar um médico para ver se não é alguma desordem psicológica também, porque também pode ser, né? Então nós temos que, irmãos e irmãs, buscar ajuda. Nós não devemos ter vergonha ou orgulho. Devemos buscar ajuda quando precisamos, porque todos nós precisamos de algum tipo de ajuda. Buscar ajuda na oração, mas buscar ajuda na medicina também, no campo da psicologia ou da psiquiatria, ou na medicina, enfim. Buscar apoio, buscar amigos, o círculo social também é muito importante. Os terapeutas logo perguntam como é o seu círculo de amizades, né? O seu círculo social. Como você convive com as pessoas? Que tipo de trocas você está estabelecendo com relação às pessoas? O jovem pode frequentar a mocidade da casa espírita, porque lá ele vai encontrar outros jovens com os mesmos dilemas, muitas vezes as mesmas inseguranças, ou as mesmas conquistas também, com as quais ele poderá trocar, né? E eu me lembro muito, estudando esse capítulo, né, da música Legião Urbana, Pais e Filhos, né, em que ele diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E isso fica muito claro para mim, né? É em relação à família, principalmente, porque às vezes são tantos conflitos, tantos dissabores que nós experimentamos, mas a gente às vezes não se dá conta da falta que aquela pessoa faz, né, somente na sua ausência. Então nós devemos valorizar cada membro da família, como eu disse, dando o nosso limite, preservando o nosso espaço, mas sempre indo ao encontro desses familiares, sejam equilibrados, sejam atormentados, mas são todos filhos de Deus, e orando sempre, procurando orar sempre, procurando manter a nossa saúde mental em dia, né, para poder lidar com tudo isso, a nossa saúde emocional, né, precisamos disso. Então, que nós possamos ver na doutrina espírita um meio para isso. E ensinar também a esse jovem, a essa criança, a lidar com as suas emoções. Porque os próprios terapeutas afirmam que toda emoção é válida. Todas elas têm algo para nos ensinar, que devemos acolher todas elas. Inclusive aquelas que nos causam desconforto. Porque elas vêm trazer uma mensagem a nosso respeito, né? É autoconhecimento também. Eu falei aqui na primeira parte do programa que a prece favorece o autoconhecimento e as emoções que nós sentimos também. Às vezes nós precisamos parar um pouco essa correria toda que é a vida de muita gente e simplesmente permitir sentir as nossas emoções. Seja tédio, seja vazio, seja alegria, seja dor, seja tristeza, mas frustração, né? Muita gente frustrada com a sua própria vida. Então, o que, que eu estou fazendo? Quais são as minhas escolhas? Porque as escolhas são as pequenas escolhas. O que eu vou tomar no meu café da manhã é uma escolha, é uma pequena escolha, mas que vai impactar a minha vida a longo prazo. Então eu vou escolher algo saudável ou não? Eu vou escolher uma bolacha ou eu vou escolher uma fruta? Sabe, são pequenas decisões que nós tomamos que vão impactar a nossa saúde, quer seja física ou a saúde emocional, né, se nós não nos equilibrarmos. Tudo isso são pequenas escolhas e mostrar para essas crianças e jovens que eles já podem fazer pequenas escolhas, mesmo estando sob a nossa guarda. Eles já fazem pequenas escolhas e treiná-los para que eles façam boas escolhas, boas pequenas escolhas. Tudo através do diálogo construtivo, né? Não é só a gente falar. Deixa que eles falem também, ouça. Ouça também o que eles têm a dizer, o que eles vão te trazer. Né? E aí existe aquela troca gostosa, né? Em que você estabelece ali uma relação, muitas vezes, de afinidade, como a gente falou aqui, né? Ou uma relação conflituosa, mas que a gente sabe administrar da melhor forma possível. E que Jesus possa ser sempre o nosso exemplo, que possamos recorrer sempre a Ele, nas nossas dúvidas, nos momentos de alegria, não esquecermos dEle também, porque muitas pessoas só procuram quando estão em apuros, e esse não é o ideal, né? Jesus deve ser uma presença constante e marcante em nossas vidas, e na vida dessas crianças e jovens caso nós consigamos tocá-las em seus coraçõezinhos. Meus irmãos, esse foi o nosso programa de hoje. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, na comunicação de Kate Portela.